Notícias Nerd, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O 25 de Abril é hoje assinalado em Tomar, com a realização de uma Assembleia Municipal que terá lugar no Salão Nobre dos Passos do Conselho a partir das 15 horas. A sessão, que terá transmissão pelo YouTube da Rádio Verso, contará com as intervenções de um dos representantes de cada bancada partidária com assento naquele órgão autárquico, Casos dos Independentes do Nordeste, Bloco de Esquerda, Coligação Democrática Unitária, Partido Social Democrata e Partido Socialista. No final, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, fará também a sua intervenção, que encerra a Assembleia Municipal Comemorativa dos 47 anos da Revolução dos Cravos. Antecipando um pouco aquilo que poderão ser as intervenções, a ERTS ouviu esta manhã o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, que vai abrir os trabalhos sobre a realização e importância desta data.
Tudo fizemos, ao contrário daquilo que alguns mais ansiosos tentaram denegrir, portanto, o trabalho que se vai fazendo, mas não podíamos fazer muito mais. E chegámos a uma conclusão de uma reunião de líderes, que pelo menos isto, a data tinha que ser comemorada, tinha que ser assinalada, tinha que ser vivida, para não esquecer, que é precisamente isso que eu vou tentar também no meu discurso, porque também faço discurso na abertura, e lembrar os ideais para que foram criados o 25 de Abril, e como estão a tentar desvirtuar um pouco, portanto, a realidade, a verdade da Revolução dos Cravos Vermelhos. Das maneiras, logo à tarde, como estávamos a falar, a partir das 15 horas vamos fazer essa pequena e simbólica comemoração do 47º aniversário do 25 de Abril, via digital, porque, como sabem, ainda é difícil, portanto, e é muito arriscado fazer ainda presencial como costumava ser nos últimos anos.
Muito mudou no país nestes 47 anos?
Mudou alguma coisa, muito, é verdade, mas não se calhar aquilo que se pretendia. E a prova está que alguns mais tentosos e mentirosos continuam a querer denegrir o 25 de Abril e querer realmente levar isto por outros caminhos, o que é lamentável, o que é pena, mas estes são sempre os mesmos e são precisamente aqueles que se têm servido e continuam a servir-se da Revolução dos Cravos 25 de Abril para enriquecer, para denegrir a imagem do país, enfim, tanta coisa. De maneira que espero que isto continue ainda no bom caminho para o sucesso não só do país, mas principalmente de todos os portugueses que tenham uma melhor condição de vida.
Também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, comentou para a ERTS a importância do 25 de Abril, desde logo destacando algumas das muitas mudanças que o país registou em 47 anos.
Em 47 anos, muito efetivamente mudou para o país. Temos liberdade para poder falar, aliás, vê-se o número de partidos políticos, alguns com os quais nós concordamos, outros nem por isso, mas o que é certo é que isso é fruto da democracia, a democracia que o 25 de Abril precisamente nos trouxe. É certo que 47 anos, também a democracia tem que ser regada, entre aspas, todos os dias, para que ela efetivamente se mantenha enquanto democracia e que não hajam ideologias que possam sobrepor à vontade dos outros aquela que é a sua vontade. E isso, 47 anos depois, é precisamente aquilo que me faz, às vezes, duvidar do caminho que temos levado da democracia, porque estamos a viver efetivamente tempos em que às vezes as minorias querem impor às maiorias aquilo que é a sua vontade. Mas de qualquer das maneiras estamos a comemorar 47 anos de 25 de Abril ainda em plena pandemia, e portanto se há algo que o 25 de Abril nos trouxe e que foi agora posto à prova neste último ano foi precisamente o Serviço Nacional de Saúde. e que deu a resposta positiva em algo que ninguém estaria preparado para isso. Vê-se que foi uma das conquistas do 25 de Abril, o Serviço Nacional de Saúde, e que é para manter.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo registrou 5 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 3 em Orém, 1 em Abrantes e também 1 em Torres Novas. Orém continua a registrar o maior número de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 3.018 infecções, seguida de Tomar, com 2.498, Torres Novas, com 1.989, Abrantes 1.555, Entroncamento com 1.105, Alcanena com 1.021, Ferreira do Zêzere com 612, Nação 433, Vila Nova da Barquinha com 266 infecções, Serpal com 180 e Constância com 164 casos acumulados. No Açores Médio Tejo estão hoje 350 pessoas em vigilância ativa. Abrantes tem 140 cidadãos nesta condição, seguido de Tomar com 67, Entroncamento 65, Torres Novas 37, Orém 16, Serdol também com 16, Constância 3, assim como Mação. Alcanena tem 2 casos e Ferreira do Zêzere 1. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.841 pessoas infectadas, 12.395 recuperadas, 350 pessoas em vigilância ativa e 378 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da PSP de Santarém, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, com apoio operacional de outras subunidades e da Unidade Especial de Polícia, levou a cabo na quinta-feira, 22 de abril, no âmbito de um inquérito de tráfico de produtos estupefacientes, ao cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão a uma residência e 2 viaturas, tendo procedido à detenção de um indivíduo do sexo feminino com 49 anos de idade e outro do sexo masculino com 50 anos de idade. No decurso da operação policial foi apreendido 7.980 euros em notas, 11 doses de produto estupefaciente, suspeito de ser heroína, 9 doses de produto estupefaciente, suspeito de ser cocaína, 2 armas de fogo, 32 cartuchos de calibre 16 e 26 cartuchos de calibre 12. Na ocasião foi também apreendidos 3 telemóveis e uma balança de precisão. Diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes, nomeadamente um moinho, produto de corte, diversos plásticos de condicionamento de produtos estupefacientes também foram apreendidos. Os detidos foram constituídos arguidos, submetidos a termo de identidade e residência e presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias na esquadra policial, não podendo ausentar-se da sua área de residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ivone Caçador, diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, foi questionada pela ERT sobre um ponto de situação sobre o regresso dos serviços de pedopsiquiatria e consultas de desenvolvimento ao Hospital de Tomar. Valências estas que, recorde-se, passaram para a unidade de Torres Novas no âmbito da pandemia em curso. No entanto, a verdade é que têm sido muitos os lamentos dos utentes, principalmente dos pais das crianças que necessitam dos referidos cuidados e questionam para quando o regresso a Tomar. Pedidos esses que foram reforçados nestes últimos dias pela Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo. Ivone Caçador pediu calma e garantiu que nesta segunda-feira irá avaliar os espaços físicos do hospital.
Em relação à pedopsiquiatria e à consulta de desenvolvimento, a Comissão de Utentes de Tomar acha que tem que voltar para lá. Sim, senhor, eu acho bem que tem que voltar para lá. Porque os meninos têm que vir a Torres Novas. E os meninos de Abrantes que têm que ir a Tomar, como é? E os meninos de Torres Novas que têm que ir a Tomar, como é? E se esses utentes daqui não se insurgiram, são só os outros que estão a insurgir? Isto...
Saíram de Tomar...
Está bem, mas... E voltam. Mas nós primeiro temos que organizar a casa. Por isso eu acho que esta Comissão de Utentes, todo o direito, e estou-lhe a dar... Todo o direito de dizer. Agora, se calhar, a Comissão de Utentes de Torres Novas e a Comissão de Utentes de Abrantes é que também devia dizer alguma coisa. E então eram as 3 Comissões de Utentes. Mas estamos a trabalhar nisso e estamos a organizar a casa. E isso está visto ainda segunda-feira. Já falei com as colegas que segunda-feira vou ver o espaço para ter uma noção mais do espaço que temos em Tomar, segunda-feira à tarde, vou lá. Agora, assim, não pode também ser tudo de uma vez. Agora que estamos com a pandemia a ficar melhorzinha, temos que ir arranjando as coisas com calma.
R. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Aquanena, empresa de abastecimento de águas de Alcanena, formalizou a sua adesão à campanha Água da Torneira.pt, a bebida preferida, promovida pela Zero Associação Sistema Terrestre Sustentável. Esta campanha pretende promover o consumo de água da torneira junto dos cidadãos, empresas e entidades públicas. A água da torneira é mais segura, mais barata e mais ecológica. A entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, ERSAR, confirmou mais uma vez no seu último relatório anual que a água que corre na torneira dos portugueses é de excelente qualidade. O relatório referente ao ano de 2019 indica que o valor médio da qualidade de água fornecida pela Aquanena é de 99,87% de cumprimento dos parâmetros fixados na legislação, tal como definido nos planos de controle de qualidade da água aprovados pela ERSAR. Para se considerar água segura, exige-se um valor médio de 98,66% do cumprimento nas análises efetuadas ao longo do ano. A média nacional, em 2019, foi de 99,58% e a média da zona de referência, onde se insere o Conselho de Alcanena, foi de 98,42%.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada na reunião camarária do município de Torres Novas a atribuição de um subsídio de 4 mil euros à ONGA Tejo, Organização Não-Governamental do Ambiente, para apoio à realização de atividades da reserva da biosfera do Paúl do Boquilobo no ano em que se assinalam os 40 anos de reconhecimento desta reserva pela Unesco. A ONGA Tejo, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e os municípios de Torres Novas e Gauguin compõem o órgão de gestão executivo da reserva da biosfera do Paúl do Boquilobo, num modelo de gestão aceito pela Unesco que pretende promover a diferenciação deste território para que constitua um exemplo dos objetivos preconizados pelo programa Man and Biosphere, o MAB. O programa MAB é um programa científico da Unesco, criado em 1961, que tem como objetivo a conservação da biodiversidade, a promoção do desenvolvimento económico sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar tem vindo a proceder nos últimos dias à instalação de dispositivos individuais de sinalização do estacionamento em vários locais da cidade. Como disse a ERTS, a Presidente Ana Bela Freitas, esta ação ocorre no âmbito do projeto das Smart Cities e visa, através de uma aplicação informática própria, informar os condutores onde há lugares disponíveis para o estacionamento.
Que depois vai ligar a uma app ou a um site. Portanto, vai ligar às duas coisas, é isso que eu quero dizer, porque há pessoas que não gostam de descarregar apps para os telemóveis. E quando alguém que venha a Tomar, ou até para o próprio Tomarense, para não andar à procura de lugares, pode aceder à aplicação e vai imediatamente ao lugar onde está disponível, onde haja lugares disponível. Vai também ser colocado um painel informativo dos lugares que se encontram disponíveis em alguns locais, nomeadamente num parque de estacionamento junto à APPER, junto à estação de comboios, que vai ser alcatroado, vai ser marcado e vai ter a plantação também de árvores. E, portanto, o projeto insere-se em mais um projeto no âmbito das Smart Cities e visa, essencialmente, reduzir a emissão de CO2. Não está em todos os lugares que estão tarifados. Por exemplo, o parque de estacionamento junto à estação dos Caminhos de Ferro não é um local tarifado e está a ser instalado. Portanto, neste momento estamos a instalar em alguns lugares para testar a solução. A ideia, sim, é ir alargando todos os lugares, quer estejam tarifados, quer não, a todos os lugares disponíveis na cidade.
Que investimento é que estamos a falar neste caso?
Estamos a falar de um investimento na casa dos 280 mil euros, com uma taxa de financiamento de 236 mil euros. Porque não é só a instalação dos sensores, é depois toda a aplicação das novas tecnologias, da inteligência artificial, para a manutenção do sistema. Por exemplo, vai-nos permitir este sistema, como tem associado
novas tecnologias e inteligência artificial vai nos permitir retirar dados dos locais de estacionamento que tenham mais carga de estacionamento e, portanto, tomar decisões no sentido, se estamos numa zona que é necessário criar mais lugares de estacionamento, ou antes, pelo contrário, não se justifica a criação de mais locais de estacionamento nas zonas em causa. E, portanto, vai ser também uma ferramenta que ajuda à tomada de decisão em matéria de estacionamento e de mobilidade dentro da cidade.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Maratona da Leitura, um dos eventos mais relevantes do Conselho da Sertã, vai voltar a realizar-se este ano sobre o mote Palavra ao Planeta. Este festival literário, um dos mais importantes do país, organizado pelo município da Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, decorre entre os dias 30 de junho e 3 de julho, com um programa da 9ª edição da Maratona da Leitura já em preparação. Num ano marcado pela pandemia, o município da Sertã acredita que será possível, mediante a observância de todas as normas de etiqueta sanitária e distanciamento social, organizar um evento marcante, à semelhança do que já sucedeu em anos anteriores. Uma das grandes novidades da edição deste ano prende-se com o aumento do número de dias da Maratona da Leitura. O leque de convidados para esta edição é também bastante relevante, estando já confirmados cerca de 70 convidados entre escritores, artistas, contadores de histórias ou músicos, estando ainda assegurados alguns espetáculos e atuações artísticas. No impressionante leque de atividades previstas, inclui-se já a icónica Maratona de 24 Horas a Ler, que este ano irá decorrer no Cineteatro Tasso, na Sertã, a sessão da Festa na Aldeia, os tradicionais encontros com escritores, os passeios literários e a apresentação de algumas obras literárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está prevista para o próximo mês de junho a abertura de A Garagem, novo espaço municipal dedicado ao apoio ao associativismo juvenil, localizado nas antigas instalações dos serviços de mercados e feiras, na rua Dr. Joaquim Jacinto, no número 100, edifício do arquiteto Jorge Oliveira, premiado pela Câmara de Tomar em 1939. Apontada ao longo dos anos como uma das carências do Conselho no âmbito da juventude e sendo uma constante proposta dos participantes no Conselho Municipal de Juventude, a garagem constitui a concretização de um dos objetivos dos jovens tomarenses e representa uma forte aposta do município de Tomar que visa promover, apoiar, dinamizar e valorizar as iniciativas dos jovens do Conselho. A garagem pretende disponibilizar meios, espaços e recursos com a finalidade de potenciar o desenvolvimento de projetos dirigidos à juventude, funcionando num formato open space que potencia a interação, a partilha e o desenvolvimento de atividades, projetos e de boas práticas, não só em benefício das associações juvenis, mas também da comunidade juvenil em geral. Na vertente formativa e de valorização profissional, os jovens poderão ter acesso a informação específica e relacionada com temas diversificados como a formação e o ensino, emprego e empreendedorismo, habitação, voluntariado e turismo, entre outros, em instalações adequadas ao desenvolvimento da sua atividade, possibilitando a partilha de experiências e a concretização de iniciativas que possam promover a sua atividade ou projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting Tomar entrou a perder no play-off da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões deslocaram-se ao reduto do Hóquei de Barcelos, no Minho, e saíram derrotados por 7-4, ficando agora a depender de uma vitória no segundo jogo em Tomar, a 1 de maio, para continuarem em prova. Recorde-se que o jogo não pode terminar empatado, ou seja, terá de haver um vencedor, seja no prolongamento ou até mesmo na marcação de penaltis. Depois de duas derrotas averbadas na fase regular, uma das quais em Tomar com erros da equipa de arbitragem, ainda não foi desta que o Sporting Tomar se conseguiu impor ao emblema minhoto.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia hoje com Raquel Castro.
Caros ouvintes, hoje vamos abordar o tópico da medição da pressão arterial em casa. A medição da pressão arterial em casa ou no ambulatório é importante para a avaliação do controle da hipertensão arterial, que acaba por ser um complemento ao controle realizado no consultório pelo seu médico ou enfermeiro assistente. A medição feita durante as consultas mostra apenas como está a pressão arterial naquele preciso momento. Sendo assim, não revela como está a pressão arterial ao longo dos dias ou em momentos diferentes do dia. Sabemos que a pressão arterial pode sofrer oscilações ao longo do dia e pode ser influenciada por diversos fatores, tais como a medicação, a alimentação, o exercício físico ou o stress. Assim, a chamada automedição da pressão arterial em ambulatório, ou AMPA, como fornece um maior número de medições, permite ter uma melhor percepção do perfil da pressão arterial no doente. O seu médico poderá pedir-lhe para fazer a automedição da pressão arterial no ambulatório, para, por exemplo, poder ajustar a medicação da melhor maneira possível, ou pode pedir essa avaliação em algumas situações específicas. E como fazer esta medição da pressão arterial em casa? De modo que esta medição tenha significado clínico, é importante seguir alguns passos para uma correta medição. 1. Faça a medição da pressão arterial num lugar tranquilo, longe de estímulos como a televisão ou outras pessoas. 2. Descanse cerca de 5 minutos antes de fazer a medição da pressão arterial. 3. Se ingeriu álcool, café ou outros estimulantes, se fumou ou praticou exercício físico, aguarde cerca de 30 minutos antes de fazer a medição da pressão arterial. 4. Para a medição da pressão arterial, convém estar sentado e encostado a uma cadeira cómoda e com os braços apoiados numa mesa, de modo a estarem à altura do coração. Não cruze as pernas. 5. Faça a medição no braço onde, por norma, os valores da pressão arterial são mais elevados. Para saber qual é, numa primeira vez, meça nos dois braços. 6. O braço onde vai realizar a medição deve estar despido. Cuidado no puxar as mangas para cima, pois pode fazer um garrote com a roupa e alterar os valores da pressão arterial. Deve mesmo despir a roupa do braço onde vai fazer a medição. 7. Coloque a braçadeira insuflável acima da flexura do cotovelo. 8. Não fale durante a medição e tente estar com o braço e mão relaxados. 9. Faça 2 a 3 medições na mesma avaliação, com 1 a 2 minutos de intervalo entre cada uma. 10. Registre todas as medições e não se esqueça de registrar também o dia e a hora. Posteriormente, mostre estes registros ao seu médico ou enfermeira assistente. E por fim, como escolher um bom aparelho de medição da pressão arterial? Nas farmácias, nos supermercados ou na internet, podemos encontrar uma grande variedade de aparelhos de medição da pressão arterial, mas nem todos são recomendados. Na escolha do aparelho, é importante ter em consideração as seguintes características. 1. Devem ser aparelhos automáticos. 2. Devem fazer a medição no braço, pois os aparelhos que fazem a medição no pulso podem fornecer valores tensionais menos credíveis. 3. Deve ser um aparelho validado, de notar que as especificações relativas à validação devem estar nas informações fornecidas pelo fabricante. 4. Os aparelhos devem ter braçadeiras de dimensões adequadas ao diâmetro do braço de cada pessoa. 5. Por fim, será benéfico se o aparelho tiver uma boa memória para um número considerável de medições. Em caso de dúvida sobre a medição ou sobre o aparelho a escolher, aconselhe-se com um profissional de saúde. Obrigada pela vossa atenção e tenha um ótimo domingo.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.